Então, agora, uma coisa contrária à humildade. O pessoal do ponto da produção está me lembrando de uma coisa agora que eu esqueci, que diz que o bourbon ele não deve conter nenhum aditivo de cor ou sabor. A destilação do bourbon não deve ser realizada a mais de 80% do volume de álcool. E também o bourbon não deve ser introduzido nos barris para envelhecimento com mais de 62,5% do volume de álcool. Então, eu não sei o que isso quer dizer, mas foi pedido para falar. Então, meu caro, ele tinha uma coisa de uma memória inventada, né? De criança, assim, uhum. Tal, né? Tem uma coisa ótima que eu separei aqui, que ele fala: a mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Uhum. Então eu acho que tem essa parte desse encanto, talvez venha disso, que é o mesmo sendo poesia, não ficção, mas tem uma ficção envolvida na
e história, tem uma autoficção, né? É o poeta também criando muito mito sobre si mesmo, né? Então até tem um negócio lá num vídeo que ele fala assim, que uma moça pegou em mim depois que eu fiquei famoso e falou, eu quero ver se o senhor é de verdade mesmo. Daí ele fala assim, o homem é de verdade, o mito é inventado.
Aí sim,
então, ele também tinha isso de se narrar, né? Quer dizer, tem vários autorretratos na obra dele. Tem dois livros mais tardios que ele chama de A Primeira Infância e a Segunda Infância. Não sei se ele completa a Terceira Infância, mas que são poemas em prosa, quase crônicas, alguns são meio contos. Então, de fato, acho que é um inventor, né? Ele fala as invencionices. Sempre tem uma coisa meio, não sei, neologística, né? na escrita dele. Assim.
É uma maravilha. E chega a ser quase inevitável a aproximação dele com Guimarães Rosa, né? O Guimarães, um prosador excepcional, mas tinha muita poesia na prosa. O Manuel talvez seja o contrário. Ele tem poesia, mas ele chega a ser prosa em muitos momentos e tal. E teria existido o encontro dos dois.
Inclusive, teria.
O próprio Rosa teria dito que a poesia do Manuel seria um doce de coco, tal, uma coisa assim. Não sei até que ponto que isso
falou,
é.
E falou pouco, então, né? Então, sobre uma, não fez justiça ao nosso
agora,
querido Rosa.
O que você diria? Será que isso de fato aconteceu? Assim,
nesse livro aqui, Gramática Expositiva do Chão, poesia quase toda. Quando o Manuel ficou famoso com esse movimento iniciado pelo Milor e tal, o Enio Silveira convida o Manuel de Barros para publicar uma coletânea, uma junção, né, um tomo aqui, que juntasse os 9 livros de poesia do Manuel de até então, e pela Civilização Brasileira. E no final tem uma série de entrevistas que ele tinha dado entre os anos 80 e 90. E numa das entrevistas perguntam dessa relação com Guimarães Rosa. E ele faz um texto, porque ele só dava entrevistas por escrito, e ele faz um texto lindamente poético, em que ele, de um jeito muito próprio, narra esse encontro, incluindo as perguntas que o Guimarães teria feito para ele. E eu sempre li isso como algo meio inventado, meio Rômulo Quiroga, assim. Porque não tinha muito a certeza que ele tinha encontrado o Guimarães Rosa, se não pela admiração que ele tinha pela obra e tal. Mas aí fui pesquisar mais a fundo e o que eu descobri? Que o buraco é mais embaixo. Que Guimarães Rosa, em 52, foi ao Pantanal e lá o Manuel de Barros foi seu guia numa expedição pelo Pantanal. Muito bem, o Manuel de Barros teria tido uma conversa séria ao pé do fogão de lenha e dito para o Guimarães Rosa, olha, você não me faça romantismo do Pantanal, não venha narrar paisagem pantaneira, não lide com clichê do Pantanal que eu vou ficar bravo. Não falou com essas palavras, né? Mas teria pedido para o Guimarães ser o Guimarães em relação ao Pantanal e não cair no risco que todos caem de simplesmente pintar as belezas do Pantanal. O Guimarães Rosa teria feito, então, um texto chamado Um Certo Vaqueiro Mariano. Não a pedido, mas como desdobramento dessa viagem dele ao Pantanal. Não sei se o Jacques conhece esse texto. Esse texto parece que teve, que foi um livro propriamente, que teve 116 exemplares apenas. Eu não sei se não foi incorporado depois no Primeiras Histórias, precisamos verificar. Muito bem, esse texto, um certo vaqueiro Mariano, teria sido a pré-escrita do Grande Sertão Veredas. E no texto, no primeiro, no certo vaqueiro Mariano, o Guimarães Rosa teria feito uma dedicatória ao Manuel de Barros, dizendo assim: olha aí, Manuel, do jeitinho que você pediu, algo assim, como você fiz o que você me pediu. Mas então a relação desse, quer dizer, esse encontro potencializou no futuro a escrita do Grande Sertão Veredas, porque parece que o modo de pensar, a construção linguística do narrador, não é, do Grande Sertão Veredas, do Riobaldo, teria tido a sua gênese no modo de narrar do Mariano. E esse Mariano, um pantaneiro, que ficou ofendidíssimo com o Rosa, porque o Rosa não mandou sequer um livro para ele de presente quando o livro foi publicado.
E é interessante porque se tem todo o cenário do Guimarães, aquela coisa dos vaqueiros e tal, mas de repente a linguagem partiu do Pantanal, né? Uma coisa interessante.
Partiu,
né?
Dali.
Né?
Mas por que ele quis ir ao Pantanal para estudar boi? Que ele queria, dizia ali, entrar na alma do boi. Então ele foi até o Pantanal para isso, para anotar boi.
Você sacaria do seu alforje mais um poema, meu caro?
Seu alforje de caçador. É. Lembra dessa? Ah, tributo a João Guimarães Rosa, feito por Manuel de Barros. Ele diz assim, ó: passarinho parou de cantar. Essa é apenas uma informação. Passarinho desapareceu de cantar. Esse é um verso de João Guimarães Rosa. Desapareceu de cantar é uma graça verbal. Poesia é uma graça verbal.
Maravilhoso. E, cara, eu sei que as suas leituras não são impunes, não são incólumes, né? Você tem muito dele na tua pegada poética, não só de poesia, mas enfim, tudo que você escreve, né? Qual que seria esse panorama? Você consegue identificar ou já é uma coisa que está tão diluída que você já nem lembra mais? Assim?
Acho que está meio diluída mesmo, assim. Eu gosto dessa, não sei, dessa selvageria aí que ele coloca, mas quando se pensa em selvageria na literatura, ele faz selvageria com pássaros. Quando vem a palavra selvageria para mim, vem leão rasgando, não sei o quê e tal. Então eu não sei se é bem isso, mas eu gosto dessa coisa visceral, gosto sei, das imagens, né, arrojadas, de tentar fazer com que contraditórios se unam e que criem uma terceira coisa. Eu não sei se eu
parafusos de veludo, né?
É, esse tipo de coisa. Eu tenho vários experimentos nessa linha, não acho que não é propriamente a minha voz, se é que hoje em dia a voz está sendo discutida também. Sim. Demais. Mas eu...
A voz está rouca.
A voz está rouca, está comprometida. Mas eu gosto da... Eu me identifico com isso de não ser exato, de não ser seco, de lidar com intumescências, com um esparramo necessariamente das coisas, com... não sei, com figuras que não são inteiras e que estão em construção o tempo inteiro. Acontece que o Manuel de Barros ele está inserido radicalmente na história da literatura e da filosofia do século XX, que tem a ver com essa coisa de desconstrução do pós-segunda guerra. Então, para mim, Manuel de Barros é beckettiano. As figuras do Manuel de Barros são as figuras do Beckett. E claro que nós...
O mínimo, a repetição, tá tudo ali também, né?
E todos esses caras de vanguarda da poesia francesa, Edmund Jabs, Miguel Deguy, Michel Deguy, todos esses caras que leram Derrida, sabe, toda essa filosofia, né, pós-moderna, pós-estruturalista, não sei o quê, ele é fruto, né, de tudo isso, assim, a maneira dele. Então, eu entendo que...
Mas diluiu no bom sentido de uma maneira que
ele conseguiu... fez a sua maneira, né, assim... E eu, embora seja um filhote de tudo isso, também estou sendo contemporâneo de um mundo necessariamente em construção.
Mas segura essa, que isso é assunto
tá.
Para daqui a pouco.
Ah, tá.
Você quer fazer aquele teu poema, então? Que,
qual que seria?
Ele começa com "Era uma época em que..." Alguma coisa assim, polipoliciais, não lembro.
Ah, mas tá aí ele.
Se eu tenho não... aqui, se você tem aí...
Posso? Senão, não tenho, então...
Use
posso.
Meu print, mas me tá. Devolva, então, hein, por favor.
Tá.
Então vamos lá.
Mas antes de falar esse
mas
poema,
olha, não se preocupe que estamos sendo filmados, mas seremos editados também.
Ah, então não há tá, problema. Tá, mas antes de falar esse poema, deixa eu ler um troço do Manuel que tem a ver com isso que eu estava falando.
Cara, tudo será utilizado em algum momento.
Ó o que o Manuel de Barros fala aqui, ó. Quer ver, ó? "Acho que só pertenço à geração de 45, se não que cronologicamente. Eu não sofri aquelas reações de retesar os versos frouxos ou endireitar sintaxes tortas. A mim não me belisca a volta ao soneto. Achava e acho ainda que não é hora de reconstrução." É aqui que eu queria entrar. "Sou mais a palavra arrombada a ponto de escombro. Sou mais a palavra a ponto de entulho ou traste. Li em Chestov que a partir de Dostoiévski os escritores começaram a luta por destruir a realidade. Agora, a nossa realidade se desmorona. Despencam-se deuses, valores, paredes. Estamos entre ruínas. A nós, poetas destes tempos, cabe falar dos morcegos que voam por dentro dessas ruínas. Dos restos humanos fazendo discursos sozinhos nas ruas. A nós cabe falar do lixo sobrado e dos rios podres que correm dentro de nós e das casas. Aos poetas do futuro... que eu acho que me incluo nisso, né? Caberá a reconstrução, se houver reconstrução. Porém, a nós, sem dúvida, resta falar dos fragmentos, do homem fragmentado que, perdendo suas crenças, perdeu sua unidade anterior. É dever dos poetas de hoje falar de tudo que sobrou das ruínas e está cego e torto e nutrido de cinzas. Portanto, não tenho nada em comum com a geração de 45. Isso já não importa. A questão aqui que me é cara e quis trazer esse trecho é o seguinte: o Brasil nunca foi tão isso aqui, tão ruína, né? E o Caetano tem lá, aqui tudo é futuro e é ruína ao mesmo tempo.
Me falaram,
não sei.
Que o DJ de hoje vai tocar o Fora da Ordem.
Fora da Ordem,
você
né?
Que eu olha, não... estamos numa sincronia.
Eu não soube citar.
Jacques, você que é astrólogo, isso deve ter alguma explicação no mapa, a casa 6, deve ter alguma coisa ali do, né? Sei lá. Mas, enfim.
Mas então aqui é isso, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil está nesse momento, assim.
Sim.
Então acho que o Manuel até hoje está falando de um Brasil em ruínas, então. Acho interessante trazer isso.
Maravilha.
E agora vamos a outro poema, então.
Então, esse é o seu agora, né?
Tá. Ah, acho que tem a ver, ó. "Era uma época..."
Qual o nome dele mesmo?
Esse poema não tem...
Ah, sem título.
"Era uma época em que a voz polipolicial se espraiava num sangrado jorro das cumplicidades. De não escutar, bate na cara e espanca até matar. Cantavam PMs em treinamento. Houve pontuada nostalgia de escudo naquele verão do ano. A deglutição do ar era o comum fenômeno de comer ansiedade. Havia a atmosfera de um antes terremoto e um depois tsunami. Lacrimejavam os peçonhentos com coriza. Corizavam os delírios do ditador colérico e lacrimejantavam os aduladores futeboys. Aliás, de tão abilolados, elegeram um presidente. Não tenham dúvida de que estavam bem animados com seus deus em agora me..." Não tenha dúvida que estavam bem animados com os seus deus em agora me acuda. "Já que o Messias prometia matar o Prometo. Ah, é grandinho. Era melhor tomar cuidado porque, de não ser o pai, a virgem estava demitida. Entre eles, não havia ninguém de não engolir braços nem doer doutores, todos doutores em montar traições. Eles só amavam no foda-se do proctologista ou no churrasco do necrotério. Vinham mastigados de fábrica os desprezos que um aperto de gatilho afogava. Carniça incrustada no chão. Não era bom criar uma ONG em que a toalha jogada não sujeitava sujeiras como flores pisadas em cada pestana. Fora do campo do mamado mamute mutante, a ninguém se dava carinho. Na esquina dos balcões da lanchonete dos infartados, havia uma esteira de neonazis novatos trocando encontros sem reservas. Dos clubes de roleta russa participativos, participava-se com fila de espera. O corpo frio de recalques que só se defendem, e havia as doenças todas que a bioquímica ansiou. E jamais se acabava com a felicidade de não haver outra cruz. A deserção fazia um azedo de hálito, de óleo, da porção podre. Depois de um tempo, quando amaldiçoado pelo arrependimento, punha-se as mãos na cabeça dos joelhos e se desabava prostrado no chão em que se jantava o pranto. E acaba.
Agora você me devolve o print, porque isso é caótico, mas até o caos tem uma ordem. Então a gente tem que seguir alguma coisa, né?